Olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, nossos programas, nossos encontros, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Hoje nós vamos trazendo para você, nesta sexta-feira, é atemporal, por assim dizer, né? Mas só para você se situar praticamente quando nós produzimos esse material, né? Ter aí uma demarcatório, né? Temporal, para que você possa saber, né, quando foi produzido esse conteúdo. Hoje nós vamos estar trazendo para você uma edição bacana, né? Espero que seja muito importante, muito reflexiva, uma que traga apontamentos, né? Que traga para você diversos pontos para formatação de análises, observações, para nós podermos fazer uma mensuração muito grande, né? Muito grande, muito ampla a respeito das organizações das cidades, das organizações, né, dos grandes núcleos, grandes complexos, das estratégias governamentais a nível estadual, a nível federal e também, claro, a nível municipal. Hoje nós vamos estar trazendo para você uma edição muito especial, então, do nosso Sociologia do Cotidiano, tá? Muito parecido com o Papo de Gestor, mas a ideia é tratar, né, esse assunto como mais a sociologia no âmbito social. Observar mais nesta janela, mais nessa visão de, né, aí de sociedade, para que nós possamos pensar e refletir sobre alguns atributos, tá, relacionados aí às cidades. E claro, também quando a gente quer falar sobre esse assunto, a gente quer falar sobre dificuldades. Dificuldades que cidades brasileiras, e não somente cidades brasileiras, mas também muitas cidades ao redor do globo, muitas cidades que estão tomando proporções gigantescas, cidades que estão enfrentando, né, todo um tipo de, como é que eu posso dizer assim, todo tipo de turbulências, né? Eu vou usar esse termo para tentar passar para você, no sentido de que ocorrem discrepâncias, né? Diversas necessidades das mais inúmeras naturezas para que possa haver uma organização social que traga, né, equilíbrio, que traga plenitude, que traga mais harmonia, mais tranquilidade a esses grandes centros. Então a gente vai estar trazendo um tema muito importante para você dentro do nosso Sociologia do Cotidiano, essa reflexão para você sobre essas grandes cidades, né? Esse fenômeno social que vem acontecendo oriundo da Revolução Industrial e que permeia, né, a contemporaneidade, esse período que nós estamos vivendo. Eu sou o Adinho Soares, que prazer imenso estar com você, mas olha, imprescindível este momento. Eu espero que o seu dia esteja sendo maravilhoso. Espero que você tenha um tempo hábil, um tempo tranquilo, calmo, né, de integralidade para poder prestar atenção neste assunto. Então, quando nós estamos falando, né, a gente vai estar trazendo para nós algumas reflexões referentes à vida urbana, às cidades e os grandiosos desafios. Olha, conceituar a cidade, né, nos dias de hoje, é nós observarmos a polis, né? Assim como os gregos diziam, né? Que é um grande centro, é as grandes aglomerações, é um fenômeno que vem crescendo na nossa sociedade desde o período das grandes transformações, né? Da Revolução Industrial, no qual força grandes massas de pessoas a abandonar o campo, né? O modelo de produção feudal daquela época, e começam as pessoas a migrar para os grandiosos centros, seduzidos por vantagens, seduzidos por buscas de todo tipo de facilidade, todo tipo de arranjos que vem trazer uma vida mais, vamos dizer assim, mais tranquila, né? E na busca de produtos, na busca de felicidade, tudo isso traz diversos arranjos que são difíceis, né? Que foram difíceis de irem se moldando ao longo do tempo. Para você ter uma noção, você já parou para observar, né? Eu tenho uma observação que, vamos colocar assim, mais de 90%, 95% de pessoas que vão ouvir esse podcast residem em cidades. Se você parou para verificar que você mora, talvez, num terreno, numa casa, você mora, talvez, num apartamento, num prédio, tudo isso é para chegar a esse ponto, para chegar a esse nível, passa por um composto de diversas leis, diversas regras, regras de ocupação de solos, regras de zoneamentos, né, urbanos. Cada cidade traz um zoneamento urbano diferente, aonde que esse zoneamento urbano define qual é o tipo dos imóveis e empreendimentos que serão colocados naquele zoneamento, se é uma zona industrial, se é uma zona mista, se é uma zona urbana, uma zona residencial, são planejadas vias arteriais, não planejadas, né, vias de conexões por onde passarão o transporte público, uma rede que integra, né, todos os aparatos de serviços públicos. Então as cidades têm que ser algo muito planejado, e o Brasil, assim como muitas cidades ao redor do mundo, infelizmente não conseguiu crescer de uma forma ordenada e planejada, e gera diversos déficits, né, dentro desse ambiente, desse núcleo chamado cidade. E com todos esses déficits, né, esses de ambientes, geram-se um monte de situações adversas, como barulho excessivo, né, uma falta hoje plena em muitas cidades de um saneamento mínimo, digno, básico, né? Acessos facilitados a escolas, acessos fáceis de deslocamento, a questão do transporte público, segurança pública, né? É um dos grandes temas debatidos na modernidade, né? Nesse período da contemporaneidade, né? Como alguns gostam de titular esse momento, esse período da história que nós estamos vivendo. Então há dificuldades na questão de ofertar saúde, de ofertar serviços que vem trazer uma dignidade, né? Uma dignidade para todas essas pessoas. Então, pensar, planejar, viver a realidade de uma cidade, de um dia a dia, é algo muito difícil, muito complicado, e que exige muita musculatura e exige ordenamento, planejamento para que para e passo possa crescer. Muitas cidades estão sofrendo com a questão do lixo, muitas cidades estão crescendo, né, com a dificuldade crescente da busca de mananciais, busca de água. Nós estamos sofrendo nesse nosso momento que nós estamos vivendo na sociedade. Esse aquecimento global está trazendo mudanças significativas e profundas em todas as relações globais. Nesse momento que eu estou gravando esse podcast, está acontecendo chuvas, né, calamitosas, que estão caindo sobre o estado de Minas Gerais. Talvez você esteja ouvindo esse áudio, você é do estado de Minas Gerais, você sabe que está vivendo o que o Rio Grande do Sul também viveu, muito semelhante em 2023, né, para 2024, viveu muito semelhante esse período, né, esse período que veio colocar à prova o planejamento e a estruturação de muitas cidades, com sistemas que não suportaram, sistemas que não comportam, né, sistemas de drenagens ineficientes, córregos saturados, rios, né, arroios que recebem contribuições de diversos outros córregos, conduções de tubulações de drenagem. Então esses pontos, eles saturam, né? Saturam e causam alagamentos em muitas cidades. Então a gente analisa que tudo isso vira um cabedal, né? Um arsenal de dificuldades numa vida, né? Numa vida social. E tudo isso acarreta aqui, né? Se uma cidade não consegue ofertar um bem-estar básico, áreas de lazer, a local de arborização, esses acessos, né, facilitados, uma segurança pública bastante equilibrada, né, para que haja tudo isso vai se reverter de que maneira? Vai se reverter em uma certa doentia, né, uma sociedade doentia, onde vai ser necessário muito psicólogos, onde vai ter essa destoação, né, de atendimentos necessários para a saúde. No caso, vai ter muita poluição do ar, né? Então imagine tudo isso, como é difícil, né? Titular e verificar tudo isso. Gente, o que é importante, né? Nós temos aqui trazendo alguns pontos de vista, alguns pontos de análise, mas eu quero aprofundar um pouco mais, né? Eu quero te conduzir a uma reflexão mais ampla. Eu trouxe esses pontos para nós começarmos a dimensionar o ponto que nós queremos colocar em observação, que é as dificuldades que essas cidades estão vivendo, né? Lixões crescentes, dificuldades algumas de saneamento, né? De estruturação de saneamento, a segurança, a agilidade de transporte coletivo, as necessidades crescentes agora, né? Nesse período que coloca os municípios em verdadeiros embates, disputando, né? Com a melhor oferta possível de taxas de IPTU e ISSQN, são impostos, né, que os municípios atuam. Tem que ofertar isso para poder atrair empresas, atrair empreendimentos, para poder gerar negócios. Há grandes deslocamentos de massas que estão ocorrendo de cidades para cidades, pessoas que saem de algumas cidades e vão para outros núcleos de cidade, e um êxodo, né, muito grandioso que está ocorrendo ainda no campo, acentuando-se ainda muito no campo. As dificuldades que nós vamos ter, né, com a questão do fomento da agricultura familiar, o endividamento. Então você para analisar, né? Tudo isso que eu estou tentando traduzir, trazer, pincelar aqui, é para nós tentarmos dimensionar problemas a uma escala né, global, uma escala considerável. O Brasil, né, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, ele sempre teve os grandes centros. Mas esses grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, eles vieram enchendo consideravelmente. As capitais hoje, né, as capitais brasileiras, todas elas ultrapassam seguramente a casa de 1 milhão de habitantes, né? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. São Paulo, né, chegando a 12, eu estou aqui colocando um número estatístico, né, aproximado, mas é em torno disso, de 12 milhões somente nesse grandioso núcleo. Imagine uma cidade dessa envergadura. Então acontece o quê? Um fenômeno que ocorre quando uma cidade ela vira satelital, né? Ela se transforma, né, na chamada metrópole, que, ou seja, ela é o centro de fomento e abastecimento de um eixo poderosíssimo ao entorno, um grande núcleo de muitas cidades. Assim como Porto Alegre, eu vou usar o exemplo aqui do estado onde eu resido, Porto Alegre é esse grandioso centro, essa grande metrópole que se torna, né, um grandioso centro de abastecimento e referência para as cidades ao entorno. E junto com as cidades em torno, ela cria um satélite, né? Ela cria um bloco dessas cidades, um bloco econômico, né, que necessita de muito, muito planejamento, estruturação de planejamento e atenção por parte do governo do estado e pelos governos dessas cidades que têm que trabalhar em sintonia. Por isso a necessidade, né? Por isso a necessidade de um plano diretor. Você já ouviu falar do plano diretor? Existe o plano de diretor nacional, né, que traz uma visão de o que tem que ser os elementos integrantes, constituintes de uma cidade, quais são os elementos básicos que a cidade tem que ter, a direção, o planejamento, os zoneamentos que a cidade tem que escolher, os locais de ocupação de solo, os locais de preservação ambiental, os locais de preservação, né, de recursos naturais, os locais aonde encontram-se, né, os monumentos históricos, todo o patrimônio histórico, a identidade histórica daquela cidade, os locais aonde serão colocados complexos industriais, os complexos de zoneamento, a altura que vai ser permitida a construção dos prédios, né, as construções verticais. Tudo isso tem que estar muito bem fundamentado para poder estruturar um planejamento de cidade, porque a cidade foge, né? A foge. Fora que as cidades brasileiras vivem nesse período uma grande dificuldade, um déficit muito grande na questão da moradia, né? Tanto que o governo federal, indiferentemente de governos, estamos falando do federal, o estado em si, assina na sua Constituição um direito que se diz o direito da moradia. E o direito da moradia traz, então, no seu entendimento, diversos programas e arranjos que vêm trazer, né, um auxílio para que as pessoas de baixa renda possam ter o direito à dignidade da moradia, que é a moradia. Nós temos também, né, gente, as chamadas, no Brasil, já temos isso, que são as cidades globais, né? O que são denominadas as cidades globais? São os chamados os grandes centros, né? Eles têm algumas qualificações de alfa, de beta, gama, né, que para poder colocar como A, B, C, classificações. Mas podemos dizer para você que São Paulo hoje, além de ser esse centro, né, industrial, esse maior polo industrial, junto com o satélite ao redor, né, formando esse polo industrial mecânico de produção, de serviços, de diversas linhas de comércio, ele passa a ser um centro econômico, inclusive não somente o centro da economia, como centro de maior adensamento e contingente populacional. E você pode ver que São Paulo, em seu estado, né, muito oriundo com a sua capital, decide por vezes a eleição do país inteiro, né? Pode ver que o foco, as atenções da política está nesse reduto, porque conquistar esse reduto é um largo caminho para poder se chegar na conquista de uma eleição a nível federal. Como nós já falamos aqui, as metrópoles, né, já destaquei para vocês, que é uma cidade satelital, núcleo, né, onde tem as cidades que orbitam o entorno, todas elas interconectadas e por vezes interdependentes. E mais uma, a própria sede dessa metrópole, desse conjunto metropolitano, por vezes a sede é dependente também das cidades vizinhas, porque as cidades vizinhas passam a ofertar uma gama de serviços, né? As cidades vizinhas passam a trazer ofertas ali dos mais variados serviços para que possa esses serviços estar nutrindo também esse centro da metrópole. Porque a metrópole, muitas vezes, ela pode ser forte mecanicamente, né? Uma indústria poderosa, mas ela não tem, por vezes, o setor primário, o espaço para a agricultura. Aí as cidades ao entorno começam a fornecer e começam a se apropriar, né, de fornecimento de insumos, né, do setor primário para essa metrópole e passam também ali a crescer. Então as cidades passam a se apoiar. Então tem que ter projetos estruturantes de interconectividade com esses centros. Tem que observar tudo isso num plano mais macro, a nível estadual, e fornecer todos os meios para que haja a ligação, a conectividade, né, para que haja um relacionamento de conexão muito, muito ágil e ampla entre esses grandes centros. E mais, na modernidade, no período que nós estamos, hoje é muito comum, né, você sair de uma cidade e trabalhar em outra cidade vizinha, trabalhar numa cidade muito próxima. Então tem de haver nessa inter-relação uma facilidade de conexão entre as cidades. E existe também, né, então, as megacidades. As megacidades aqui no Brasil é um conceitual, é um atributo, né, que se denomina aos grandes centros, né, grandes centros e regiões com mais de 10 milhões de habitantes. Então nós podemos dizer para você que São Paulo é uma mega cidade. Podemos incluir aqui Rio de Janeiro, né, e a composição ao redor como uma mega cidade. Rio de Janeiro tem 7, 8 milhões, né, mas podemos dizer hoje já que praticamente com a região ali ao entorno torna-se, né, esta mega cidade. E nós temos a megalópole, né, a megalópole, que é um conjunto de várias metrópoles e cidades, né, de grandes proporções que formam, né, esse grande polo, essa grande poli, né, essa grande poli. E aí nós podemos aqui, como exemplo, né, dizer para vocês, unir São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje você pode ver que os maiores projetos a nível do governo federal é a união desses grandes centros, é a união desses encurtar caminhos, direcionamentos para que haja uma interconexão muito rápida, muito ampla entre esses grandes centros que precisam dialogar para poder fazer toda a exploração. Gente, no Brasil não há uma definição muito criteriosa que vem trazer uma especificação de qual é as condições para se caracterizar um município, né? No município nós temos mais de 5 mil municípios, mais ou menos, no Brasil, mas há uma interpretação de que todo local, o zoneamento, né, que tiver 2 mil pessoas já pode se considerar uma localidade urbana. O que eu quero dizer com isso? É uma cidade? Não bem isso, mas dá para se dizer que já não é rural. Onde tem um adensamento populacional, encontram-se 2 mil pessoas, pode-se dizer, né, já é considerado uma área urbana. Por vezes, dependendo da distância onde ela está, ela consegue chegar a ser um município. E tem muitos municípios nesse nosso Brasil, que têm contingentes pequenos populacionais e que são, né, municípios por ter esses adensamentos, mas porém que serem locais distantes de grandiosos centros, não tendo uma conectividade direta, aí ganham também esses atributos, né, esses atributos todos relacionados aí à cidade. Gente, olha só, para você ver, nós só conseguimos dar uma pincelada aqui, nem conseguimos mergulhar nessa questão das dificuldades, né, de forma mais ampla. Mas o que é importante você refletir? Que tudo isso que eu acabei de dizer até agora exige um planejamento sério, existe uma direção, e essas direções existem. Existe, né, um cabedal, né, de fundamentações jurídicas, legais, de leis, eu vou usar melhor o termo, né, de leis e estatutos para direcionar. Uma grande obra que você pode buscar informações é o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade traz todos os regramentos, as condições para que possa se obter e se ter uma cidade mais planejada, onde tenha estruturado esses espaços, as áreas de lazer, as áreas ambientais, as zonas de busca de saúde, os locais de ligações, os hubs de ligações dentro da própria cidade. Então a cidade tem que estar fundamentada em tudo isso. O que isso vem nos trazer? Além de nós falarmos toda essa temática, é importante você refletir que as cidades são, de certa forma, apesar de todo o caos, todas as dificuldades sociais que nós temos, toda aquela zona periférica, né, que vai crescendo desordenadamente, vai conflitando os projetos de cidade, vai crescendo, por vezes tem que fazer ajustamento nos planos diretores, tem que fazer toda uma alteração. Tudo isso demonstra o quanto precisa-se de investimento. Cidades precisam de investimentos. Investimentos em estrutura, é seguir a cabo, a risca os planejamentos, termos, né, uma sociedade coesa, afinada, compreensiva do direcionamento para isso, programas, políticas públicas que venham, né, trazer a moradia para quem precisa de moradia, para que as pessoas não possam, né, se afastem das ocupações irregulares. Isso é um dos maiores dificuldades e problemas, né, aonde gera as degradações, os centros degradados, as zonas degradadas, e giram também, né, geram também as favelizações, locais aonde o Estado não consegue chegar, locais onde viram drogadições, locais aonde impera, por vezes, né, as milícias, esses locais que é difícil de uma atuação estatal porque não foi planejado, um local que não há planejamento. Mas o crescimento populacional é muito grande. Ainda mais agora, gente, que nós estamos caminhando para um envelhecimento populacional que vai exigir que nós tenhamos cidades estruturadas cada vez mais para que possam absorver tudo isso. Acessibilidade, vai precisar também de cidades que possam absorver cada vez mais, né, pensadas com foco nas necessidades da terceira idade. Você pode ver quantos a cidade onde tu está morando, preste atenção, se não prestou atenção, preste agora, quanto está crescendo as casas asilares, porque é uma grande necessidade de casas asilares. Está crescendo, está virando um nicho de negócios, né, muito grandioso pelas necessidades que se tem sobre tudo isso. Os custos de saúde, né, vão incidindo mais custos, mais necessidades, vai precisar de uma diversificação, né, de acessos muito mais agilizados, melhores, e tudo isso vai gerando, então, empecilhos para as cidades. Gente, vamos encerrando por aqui. Eu espero que esse encontro favoreceu a você algumas reflexões sobre o que nós queremos apontar enquanto cidades, né? O que a gente quer trazer para você sobre apontamento, sobre tudo isso, para você entender que há uma direção, há uma ideia, há planejamento, há senso crítico para isso, mas há dificuldades também. E como as cidades vão inchando, vão crescendo, vai ficando mais desequilibrado, desarmonioso. E a necessidade que temos de socialmente construir algo muito importante para a organização em uma sociedade coesa, íntegra para tudo isso. Para fechar, um dado para você da ONU, né, que a ONU aponta que o Brasil, até 2050, terá 93% da sua população vivendo em centros urbanos. O que que isso acarreta? A carreta é que apenas 7% viverão no campo. E aí, o alimento, como é que chegará às nossas mesas, há incentivos ao campo, a robotização do campo, a necessidade de investimentos tecnológicos no campo, tudo isso vai ser uma necessidade muito crescente mesmo para esse país, esse Brasil que está em crescimento, em formação, está buscando ordem para estabelecer o seu progresso. Eu fico por aqui, Edinho Soares, espero que tenha conduzido você a uma reflexão muito importante sobre tudo isso, espero que tenha levado você a refletir um pouco. Agora observe tua cidade, saia pelas ruas, saia observando a tua cidade, respirando a tua cidade e fazendo um contrabalanço, análises sobre tudo que nós conversamos aqui. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pela tua presença em mais uma de nossas edições na Sociologia do Cotidiano, aqui pelo vozdecaxias.com.br. Abraço, tchau, tchau.